Está no ar, Brothers da Bola. Tudo sobre futebol, com muita diversão, informação e edificação. Começa agora a partida.
Muito boa noite, você ouvinte da Rádio Transmundial. Estamos no ano de 2021. E aí, você teve uma ótima passagem de ano? Espero que sim, porque nós dos Brothers da Bola tivemos, com certeza. Quero dar o meu boa noite já para os meus amigos de bancada. Ele, o meu companheiro de todas as jornadas, o São Paulino Evandro Campos. Boa noite, Evandro.
Fala, Du. Boa noite a todos os ouvintes. Mais um ano se iniciando, 2021, e temos coisas boas para esse ano, com certeza, né, Edu?
Opa, com certeza. Temos muita coisa boa aqui nos Brothers da Bola, em parceria com a RTM Rádio Transmundial. E você, Matheus Vitorino, meu parça coringão corintiano. Fala, Matheus.
Fala, Edu, boa noite a todos. Já estamos em 2021 com a graça e com a bênção do nosso Senhor. Mais um ano está começando e o Palmeiras continua sem Mundial. Boa noite a todos.
Opa, ótima lembrança, meu amigo. Essa realmente, mas, apesar que eu não acho que um dia começaremos um ano diferente disso. Evandro, um favorzão, meu amigo, fala rapidamente as redes sociais dos Brothers, da Rádio Transmundial, e apresenta o convidado ilustre desta noite que abre o mês aí de janeiro nos Brothers da Bola.
Ah, com certeza, Du. Bom, é muito fácil, sigam nossas redes sociais, é @brothersdabola e também o da Rádio Transmundial, @radiotransmundial, acompanhe-nos, porque temos sempre boas novidades, sempre curiosidades no meio do futebol e mensagens também, mensagens devocionais e muito mais. E para começar o nosso ano de 2021, hoje recebemos aqui com muito prazer um cara que eu conheci há um tempo. Ele atuava no Botafogo na época. Ele, inclusive, ele esteve conosco naquele jogo beneficente que nós promovemos em 2018.
Lá no Pacaembu, nós... né?
Isso, exatamente. Mas
que
ele
bom
mandou.
Que ele não foi, foi um livramento para ele.
mas a gente fala isso em off depois com ele. Mas eu tenho um grande prazer de receber hoje aqui no Brothers da Bola o Alan Santos. Hoje, volante, jogador da Chapecoense, da nossa Chape. Boa noite, seja bem-vindo, Alan.
Boa noite, Evandro, boa noite, Edu, boa noite, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, uma honra poder estar aqui com vocês. Deus abençoe cada vez mais o projeto que vocês têm, Brothers da Bola, na rádio. E para mim é um prazer inenarrável poder estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. E lembrando que o Alan, ele já esteve conosco, nós fizemos, né, nesse tempo de pandemia que nós passamos, né? Fizemos uma live com o Alan, está registrado em nosso Instagram. E foi uma bênção e espero que hoje também seja um programa muito maravilhoso, muito bênção para todos os nossos ouvintes.
Legal, legal. Muito obrigado desde já, Alan, pela presença, pelo carinho com os Brothers da Bola e com a Rádio Transmundial. E eu vou soltando aqui a primeira pergunta. Posso iniciar os trabalhos?
Por favor.
Opa, vamos
Por
lá
favor,
então.
Por favor, Edu.
Alan, conta para nós um pouquinho do seu início de carreira lá na Bahia, como é que foi? Você fica do lado rubro-negro ou do tricolor baiano? Conta um pouquinho dessa história.
Cara, Edu, foi um trajeto assim, no início assim, foi bem difícil, porque eu tive que enfrentar meu pai e minha mãe, né? Porque eu iniciei no Vitória com 8 anos, e fui fazer avaliação, né? Eu nasci numa comunidade simples, né? Na favela de Salvador, e a avaliação do Vitória era numa favela próxima. Só que meu pai e minha mãe são torcedores do Bahia, que são sócio-torcedores. Então, eu tive que enfrentar essa batalha de pedir para eles para fazer a avaliação do Vitória. E acabou que meu pai aceitou. E dentre 300 meninos, eu fui aprovado, foi 3, eu e mais 2. E aí, foi vivendo isso, né? Meu pai tendo que se adaptar a isso. Ele acabou no campeonato, na base que a gente foi campeão, tendo que vestir a camisa do Vitória. Tem isso guardado em mente. Não tive foto, porque ele fala que não hoje, né? Ele fala que eu não tenho como comprovar.
Ele nega.
Nega. Foi uma experiência assim, muito boa, porque aquela base do Vitória, na época, era uma das maiores bases do Brasil, onde revelava muito jogador, né? Dida, Fábio Costa, Vampeta, Edilson. Então, na época, todo mundo queria jogar na base do Vitória. Então, assim, eu torço por Vitória hoje por questão, assim, nunca fui torcedor de nenhum time, né? Nunca tive time de infância, assim. Minha mãe até falava que eu era muito diferente, que eu não queria tirar foto com o jogador, que eu não queria autógrafo, que eu era bem, assim, tipo, vivia o meu objetivo, que eu queria ser e minha meta era ser como um deles. Então eu acabei que não tendo um time de coração assim. Hoje eu torço por Vitória por passar 10 anos na base do Vitória, conhecer todos os funcionários, saber que quem está lá necessita dos resultados para que entre recurso de patrocínio, de torcida, enfim, para poder manter a sua família, manter o seu pão de cada dia. Então por isso que por conhecer o clube, conhecer os funcionários, conhecer o dia a dia ali, então eu tô sempre torcendo pro Vitória para que as coisas andem bem, mas também torço assim pro Bahia, porque eu sou baiano e quero os dois times na Série A para que, né, o nosso futebol lá na Bahia seja bem valorizado.
É verdade, o futebol baiano faz uma festa muito bonita para o futebol brasileiro, apesar que esse ano, sem torcida nos estádios, né, nós não podemos presenciar essa festa bonita que a torcida lá na Bahia faz. Meu amigo Evandro, fique à vontade.
Com certeza. Ô Alan, você passou por muitas dificuldades nesse período que você jogava pelo Vitória na sua juventude?
Cara, eu tive muitas dificuldades. Como eu falei, eu nasci em família simples, né? Teve uma que eu contei a meus pais ano passado, porque ele não sabia, né? Então, como eu nasci em família simples, meus pais não tinham dinheiro para eu ir treinar e voltar, eu assinei o meu primeiro contrato de formação no Vitória, então não era um contrato profissional que eu recebia salário. Eu recebia vale transporte na época, que eu era 4 vale transporte, era 2 para ir, 2 para voltar, que eu pegava duas condução, né? 2 ônibus para chegar em casa, 2 ônibus para voltar. E eu morava muito longe do Barradão, que era o estádio do Vitória, onde a gente treinava, o CT também lá. Eu morava quase 1h30 Barradão de ônibus, davam entre 1h30 e 2h. Então, a gente treinava 2h, eu saía 11h30 da manhã de casa. Então, eu almoçava às 11h e caminhava quase 2,5 km para 3 para chegar no ponto de ônibus, né? Onde eu pegava o ônibus que passava para ir para a estação Pirajá, que era um local que tinha um ônibus que ia para o Barradão. E diversas vezes ali foi chuva, eu não poderia parar, senão eu me atrasava se eu perdesse o ônibus. Sol quente, de barriga cheia, diversas vezes eu fiquei muito enjoado, vomitei no ônibus, e meus pais, eu contei para isso ali ano passado. E aí essa dificuldade, cara, quando eu chegava lá no treino, né, que nem um pinto molhado, o roupeiro falava, você vê assim todo molhado, eu falei, cara, tem que vir, senão eu perdesse o ônibus, eu não chegava. E aí quando eu botava minha roupa assim, eu lembrava da minha família, que eu era a única pessoa que poderia melhorar a situação da minha família. E eu lembro que um treinador que hoje é o coordenador da base do Palmeiras, o João Paulo, ele falou pra gente assim, que tinha 60 jogadores no juvenil, aí ele falou pra gente que o futebol, ele é um funil, né? Vai passar pro sub-20 e poucos jogadores, e no profissional vai chegar 2 de 60 que tá aqui. E quando ele falou isso, eu olhei para os 59 companheiros meus que estavam ali sentados. Cara, eu falei assim, dessas duas vagas, uma vai ser minha. Pensando na minha família, eu treinava todo dia, parecendo que seria uma guerra para mim. E graças a Deus eu pude realizar o sonho da minha família, Com 18 anos eu fui vendido para o Santos, né, da base do Vitória. Então, assim, foi algo que a dificuldade que veio para mim foi, me potencializou naquilo que eu tinha de desejo e sonho. Então, foi uma das dificuldades que eu passei, de diversas outras que eu passei, né, de não ter alguns recursos, né, mas foi bem difícil quando o Vitória também caiu para a Série C, né, a gente não tinha alimentação lá, os pais nossos tiveram que fazer vaquinha, né? Na época era rifa, vendia rifa para a gente poder entrar nos campeonatos, porque o Vitória não tinha dinheiro para pagar ônibus, para poder inscrever a gente no campeonato. Mas essas dificuldades foram importantes, né? A Bíblia fala que o que Deus faz hoje a gente não entende, mas vai entender lá na frente. E tudo que eu passei, eu creio que foi um propósito, um processo de Deus para que eu entendesse, né? Hoje que foi necessário passar por toda aquela situação.
Bom, vamos lá. O Alan, você foi muito corajoso, viu, rapaz? Eu não sei. Você contando a tua história aí, se meu pai deixaria eu fazer o teste no arquirrival aqui. Você foi muito corajoso, viu? Queria perguntar para você como que foi a tua vinda pro Santos, que foi onde você ganhou projeção nacional e onde as pessoas começaram a conhecer o teu futebol. Como é que foi sair do Salvador e parar na Baixada Santista?
Cara, foi um momento assim muito especial para mim, também foi difícil a decisão, como eu tinha 10 anos de base no Vitória, né, e foi num campeonato que tinha em Porto Seguro, na Bahia, foi um campeonato internacional, onde eu fui um dos melhores jogadores daquele campeonato, e o Santos estava participando daquele campeonato, né? E aí meu contrato, ele terminava no meio do ano subsequente, que foi 2009, e esse campeonato foi 2008, e aí o Santos já tinha interesse em mim, como meu contrato estava recém finalizando, né? Eu recebi a proposta, o Santos acabou pagando a minha multa rescisória e eu fui para o Santos. Muita gente acha que eu fiz base no Santos, né? Que logo quando eu cheguei, né, a estrear no Santos, muitos falavam menino da Vila, mas minha base foi toda no Vitória da Bahia. Então eu fui comprado praticamente para chegar no profissional, né? Que até anunciaram em São Paulo que foi o Mancini que me levou, porque o Mancini saiu do Vitória para o Santos em 2009 e logo um mês depois eu cheguei no Santos. Então falaram que foi indicação do Mancini e verdadeiramente não foi essa a verdade, né? O Mancini hoje treinador do Corinthians e a verdade, né? Eu sabia, o Mancini também sabia, a gente conversou sobre isso, né? Quando eu cheguei, a verdade foi que o diretor, o observador técnico me viu nesse campeonato internacional que tinha sub-20, né? Onde tinha três times espanhóis e tinha quatro times aqui do Brasil. O campeão foi o Santos, né? A gente perdeu para eles na semifinal e eu fui um dos destaques no campeonato. E foi após esse campeonato que o Santos pagou minha multa rescisória no Vitória, que eu fui pro Santos, pra Vila Belmiro.
Tu chegou a jogar com Ganso, Neymar, André, que esse período de tempo que você tá falando, que você foi pro Santos, foi um grande período, né? Depois o Santos foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, em cima do teu Vitória, em 2010. Você chegou a jogar com esses caras?
Sim. Cara, eu fiquei no Santos de 2009 a 2015, né? Eu participei de todos esses títulos, de todos esse elenco que o Santos montou vitorioso. Só que de 2009 a 2012 eu tive poucas oportunidades, né? Porque o time do Santos era um time assim muito bom, experiente. O time do meio de campo ali era caras renomados, então a concorrência era muito grande. E foi aonde eu aprendi muito, né? Eu cresci muito profissionalmente, porque imagina você treinar todo dia contra esses caras, né? Alto nível, de alta qualidade, então você tinha que treinar também com muita intensidade para chegar a marcar um Neymar, marcar um André. Então eu fui ter bastante oportunidade no Santos praticamente em 2012, né? Com o Muricy Ramalho, mas enquanto isso eu estava no grupo. 2009 a 2012, fui emprestado pro Paulista de Jundiaí, acabei voltando para jogar o Paulista em 2011, né? Fiquei lá praticamente 20 dias e voltei de novo pro Santos, integrei novamente no grupo e fui entrando alguns jogos, mas onde eu tive mais jogos no Santos foi 2013, 2014 e 2015 eu acabei indo pro Curitiba.
Alan, conta um pouquinho para nós sobre duas personalidades com as quais você cruzou no mundo da bola, e eu queria que você dissesse como é trabalhar com eles. Um é o Muricy Ramalho e outro o Vanderlei Luxemburgo. Conta um pouquinho para nós como são os dois como técnicos, porque a gente vê eles lá na beira do campo, ouvia o Muricy na beira do campo, nervosos, bravos, aquelas entrevistas sempre com respostas atravessadas, mas como eram eles no dia a dia?
Cara, dois profissionais assim que eu falo no futebol, que foram um dos melhores treinadores que eu peguei, né? Existem outros também, Oswaldo de Oliveira, Dorival Júnior, enfim. Mas esses dois, assim, em especial, foram dois grandes profissionais, onde eu aprendi muito. O Luxemburgo foi em 2009, logo quando eu cheguei no Santos, então eu tinha 18 anos. Às vezes, por imaturidade, me assustava, assim, né? Porque o Luxemburgo, Real Madrid, seleção, e eu ficava meio assim, meio que espantado, né? Admirando, né? O profissional que ele era. Mas um cara do dia a dia, assim, muito profissional, onde aprendi muito, um professor literalmente do futebol, né? Muitos jogadores ali eu vi que evoluiu muito com o dia a dia dele ensinar a parte didática mesmo, onde se faz na base, mas alguns não chegavam preparados no profissional, né? De forma que ele queria, né? Porque ele é um cara que ele monta elenco, monta time e o cara tem que chegar preparado, vindo da base preparado. Alguns não estavam, então ele era um professor que dedicava o seu tempo pós-treino de pegar um ou outro e fazer o trabalho específico para a deficiência que aquele atleta precisava. E o Muricy, cara, eu sou muito grato a ele. Para mim foi um paizão no futebol, né? É um cara que quando eu sempre vejo ele, eu falo: professor, muito obrigado pelo que você fez na minha carreira. Foi um cara, muitas das vezes, ali que brigou por mim dentro do Santos, renovou meu contrato, né? Em momentos difíceis que eu passei ali, onde não, a diretoria não queria renovar, passei um processo difícil que eu tive. Em 2013, eu tive uma proposta para o Real Madrid B, né? Que foi o Casemiro do B foi para o Real Madrid A. E aí depois o observador técnico veio para o Brasil e eu estava jogando no Santos 2013, né? E estava bem, e três jogos que os caras assistiram, eu fui bem e me enquadrei naquilo que eles queriam, e eles mandaram a proposta pro Santos, eu acabei tendo divergência com a diretoria, e o Muricy ali, cara, foi um paizão para mim, me segurou diversas vezes ali no Santos, conversou comigo, e eu sou muito grato, porque eu vi o Muricy de uma forma, e no dia a dia você vê que é outro cara, ele para a imprensa é uma coisa, e pra gente no dia a dia, como eu falo, para mim foi um paizão no futebol, onde eu aprendi, me ensinou muito e me ajudou, né?
Conta um pouquinho para nós da tua experiência lá no Coritiba, e depois do Coritiba você foi pro México. Conta um pouquinho também para a gente de como foi a tua experiência lá no México. A gente sabe que quando você vai para fora do país, existe-se uma dificuldade, né, de adaptação, não só ao próprio clube, mas também à cidade também para onde você vai. Então, conta um pouquinho para nós aí, por gentileza.
Cara, foi uma experiência, assim, que foi necessário passar, né? Eu queria muito jogar fora do país, já estava com 27 anos e desejava muito sair. Tinha contrato com Coritiba e acabou que 2017 foi a minha melhor temporada, assim, como profissional, onde eu fiz bastante jogos e jogos regulares, todos os jogos 90 minutos. E eu recebi uma proposta muito boa do Tigres do México, 4 anos e meio de contrato. Acabou que minha família enteorou, tomou a decisão de ir. Só que eu não fui muito feliz lá, né, familiarmente falando, profissionalmente, porque a readaptação, né, não foi muito boa. Eu tenho duas filhas crianças, então escola, você chegando, outra língua, outra cultura, né, era muito difícil levar minha filha na escola chorando todos os dias, né, e perguntando para ela dentro do carro, deixava ela na escola e voltava chorando, porque era muito difícil para mim, porque eu perguntava para ela: filho, o que está acontecendo? Alguém está te batendo? Está acontecendo alguma coisa na escola? Ela falava: não, papai, eu quero ir no banheiro, ninguém me entende, eu quero brincar, ninguém me entende, eu não entendo a língua deles. Então, para mim, era muito difícil deixar a minha filha, o meu maior tesouro ali, sofrendo aquela adaptação que eu também estava sofrendo, às vezes, no clube, de não entender, às vezes, o que o treinador estava falando em reunião, o que o presidente, diretor estava falando, e o início foi bem difícil. Então, assim, eu aconselho todos os atletas a estudar pelo menos o inglês, né, que é uma língua universal, né, como eu fui para o México, era espanhol, é bem mais fácil você aprender, porque é uma língua que é bem semelhante ao português, tem muita palavra igual, mas a forma de falar é diferente, então foi bem mais rápido adaptar, mas para minha família foi bem difícil, porque pegamos também terremoto, foi um momento difícil, onde o meu presidente chegava com os capanga dentro do vestiário, com um fuzil na mão, então foi bem assustador, assim, né, o meu primeiro momento. Mas foi uma experiência muito importante, assim, para mim, cara. Foi necessário eu passar, que eu voltei bem diferente pro Brasil, bem maduro. Então, de lá também, eu fui morar em Dubai, que foi outra experiência, assim. No Emirados, na verdade, eu morava em Fujairah, que é um emirado 40 minutos de Dubai, mas estava sempre em Dubai. Outra experiência de cultura totalmente diferente. Onde eu cheguei, o meu treinador chegou e falou para mim: eu sei que você é cristão, te acompanho nas redes sociais, você não pode falar de Jesus aqui, eu sou muçulmano, você, tipo assim, não foi eu que te contratei, quem te contratou foi o diretor, o presidente, então você faz o seu trabalho, eu faço o meu, e foi ali onde eu fui bastante perseguido, tive muita experiência de saber o que literalmente é o deserto, né?
Nesse período lá nos Emirados, você teve que fazer congregar ou participar de cultos escondido?
Cara, eu fui convidado pelo... Você vê como Deus, ele é especialista em encontros, né? Como lá eu tive uma dificuldade, né, para assistir TV aqui do Brasil, e eu acabei precisando, né, porque eu tenho duas filhas crianças, e só assistir, né, na língua de árabe não dá, porque você não entende nada, eles falam parecendo cachorro latino, e eu acabei buscando alguns brasileiros lá para me informar onde eu compraria algum aparelho para assistir, tinha alguma programação daqui, né? E aí eu encontrei lá o preparador físico de um time de outro Emirados próximo, que aí me indicou o Fernando Gabriel, que ele conhecia sobre esse aparelho, ele tinha, e acabou que no meu linguajar ele falou assim: cara, você é cristão? Eu falei: sou. Ele: ah, percebi na sua forma de falar, e cara, a gente vai numa igreja lá em Dubai, que ela é escondida, né, porque lá a igreja não é aberta, né, pro cristianismo. Lá a gente não tem liberdade, como aqui, de expressão, não pode ter culto aberto, então... O pastor, ele está 10 anos lá, ele faz um culto no 40º andar de um hotel, como se fosse uma palestra, e acaba que ali dá 50, 60 brasileiros que moram lá, professores de jiu-jitsu, as famílias que estão lá, convida pessoas muçulmanas, né? E acaba que muitas pessoas se converteram lá, cara. É bênção o ministério lá, que o pastor tá lá. E aí eu tive outra experiência, assim, que como eu não pude jogar, eu fiquei praticamente preso lá no Emirados, né? E nesse tempo eu não pude exercer aquilo que Deus me deu de dom, que é jogar futebol, que é a profissão onde eu coloco o pão da minha casa, o leite das minhas filhas. Acabou que eu lembrei que há um tempo atrás, em 2011, eu disse sim para Jesus, e o que ele pudesse fazer na minha vida, eu falei: eis-me aqui. E Deus praticamente parou a minha carreira 6 meses, 5 meses, para que eu pudesse ter experiências com ele lá. E acabou que eu comecei a fazer célula lá na minha casa, convidando alguns brasileiros, e duas pessoas aceitaram Jesus lá, e foi bênção. Um jogador do Al-Ittihad Kalbar, que era o Mike, que está na Hungria hoje, se naturalizou húngaro, a sua esposa também. Ano passado, quando eu estava no Botafogo, eles foram visitar a gente lá no Rio, como uma forma de gratidão, assim, porque eles se aproximaram muito da gente. Então foi bênção, foram experiências que eu vivi, assim, com Deus, né, de entender literalmente o que era deserto, né, no deserto, de entender que Deus, ele é um Deus misericordioso, né. E aí no deserto, cara, tem momentos que... Quando eu cheguei lá, tava 52 graus. Eu nunca tinha sentido uma temperatura dessa. Quando eu botei a cara fora, assim, do... Não, parecia que eu tava colocando a cara na fogueira, sabe? Quando você tá perto de uma fogueira que queima, eu voltei de novo, assim, pro avião. Falei: misericórdia. E aí conheci uns caras que trabalham no exército. No meio do deserto, às vezes eles pegam 80 graus, que eles têm que ficar com óculos, cobre todo o corpo. Eu não tinha nem noção que tinha uma temperatura dessa. Então a gente treinava somente à noite, e aí eu comecei a entender e ver a misericórdia e a graça de Deus, né? Quando o povo foi liberto do Egito, no deserto, Deus colocava a coluna de fogo à noite, porque à noite também a temperatura, ela baixa muito, cara. E aí, para aquecer o povo, e de dia uma coluna de nuvem para que eles não pudessem passar esse calor. Eu falava: cara, Olha que experiência que os caras viviam. E no deserto eu comecei a aprender diversas coisas e fiquei preso lá com a minha família, sem poder jogar, sem poder sair do país. Mas foi uma experiência, assim, muito forte, que para amadurecimento espiritual foi, para mim, excepcional passar por isso.
Muito bom, Alan. Eu vou fazer uma pausa aqui no nosso programa, mas daqui a pouco voltamos com Alan Santos, ele que é atleta de futebol, hoje joga na Chapecoense e tem contado um pouquinho da sua história de vida, do seu início no mundo da bola, as suas passagens aí por diversos clubes e também a sua caminhada de fé. Espera um pouquinho que daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
Brothers da Bola.
Voltamos com o segundo bloco dos Brothers da Bola. Estamos entrevistando o Alan Santos, jogador de futebol, atleta da Chapecoense. Alan, você contava um pouco no primeiro bloco sobre a sua experiência, como Deus trabalhou na sua vida quando você esteve nos Emirados Árabes. E você aproveitou e falou que 2011 foi a data da sua conversão, o ano do encontro com Cristo. Conta um pouquinho mais sobre esse encontro. Ele se deu no meio do futebol? Foi uma reunião da qual você participou? Conta um pouquinho para nós como que foi seu encontro com Cristo.
Cara, eu acho que Deus, ele me escolheu no ventre da minha mãe já, né? Todas as coisas ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sempre falei para meus amigos que Deus, ele me levou para Santos para tirar da minha parentela, assim como ele fez com Moisés, para tirar da terra que eu nasci, né? Porque eu vim de um lar, né, de família, que é onde a cultura, né, principalmente na Bahia, fala que todos os santos, né, todos caminham, leva a Deus. E eu nasci, né, e fui criado no meio do candomblé. Eu tenho um avô que ainda é pai de santos. Eu fiz pacto com o diabo para poder, né, ser bem sucedido, para poder ter coisas assim, materiais, então pro meu próprio bem, né, que eu achava. Só que Deus já tinha um plano na minha vida, né, eu achando, eu, Alan, que ia pro Santos para jogar futebol, para ser bem sucedido, e ali minha carreira ia explodir, assim como eu fiz o pacto. Só que o plano de Deus era se apresentar para mim lá em Santos, por isso que eu não joguei de 2009 a 2011 praticamente, né, e fui ter minha oportunidade em 2012. Nesse tempo, assim, foi um tempo de libertação, né, onde eu conheci, como eu falei, que, né, aprendi desde pequeno que todos os caminhos levavam a Deus. Eu conheci João 8,32, que fala, conhecereis a verdade vos libertará. E depois conheci João 14,6, que o próprio Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu conheci a verdade que me libertou e conheci que somente tinha um caminho, né? Somente um intermediador entre Deus, o homem, que era o Filho, o Cristo Jesus, né? E aí eu aceitei Jesus, cara. Minha esposa, ela orava por mim, a minha sogra orava por mim, né? Eu deixava minha esposa na porta da igreja e voltava para casa para ver pornografia, para fazer diversas coisas erradas. Deixava minha esposa, às vezes, no show do Fernandinho com as amigas dela e não entrava, ela sempre me convidando. E aí, num dia, num carnaval, estava tendo um evangelismo na praia, ela me convidou, né, acabando eu, que parecendo que Deus falou comigo ali. Eu levantei a mão, achei que estava levantando escondido, ninguém ia me ver. Aí só vi a mão do Kleber, Evandro, o Kleber, que é o líder de jovens lá da igreja, pegando na minha mão, me levando lá para frente para orar, né? E aí foi a primeira decisão que eu tomei, né? Mas na verdade, assim, eu não me firmei no início, tomei a decisão, mas ficava naquela ia, não ia, né? Tinha toda a cultura por trás de muito tempo que eu vivi, né? Religião, toda a opressão, né? Batalha espiritual, né? Familiar que a minha esposa viveu por orar por mim. E acabou que num treino, cara, eu machuquei sozinho meu joelho, ele inchou praticamente, os médicos tinham falado, né, cara, manualmente aqui, examinando, é uma ruptura de cruzado, mas vamos ver nos exames. E acabou que, cara, eu não tinha nada a perder, eu recebi um convite do Renato, zagueiro, que hoje parou de jogar, que era um zagueiro do Sub-20, Ele falou, não, eu vou ministrar lá no culto, cara, você não quer ir? Eu falei, cara, não tenho nada a perder, já tô com o joelho ferrado, vamos ver, né, que Deus vai falar comigo. Parecia que Deus parou o mundo para falar comigo, cara. Aquela palavra veio de encontro ao meu coração, que ali eu aceitei Jesus verdadeiramente. E depois daquela decisão ali, a minha história mudou, né? Tive algumas lutas, né? Algumas batalhas espirituais com a minha esposa, pelo processo que eu tinha, né? No meu antigo Alan, no meu passado. E acabou que, graças a Deus, né, como a palavra de Deus fala que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. E tive algumas lutas, assim, quase que eu perdi a minha esposa, numa gravidez que a gente perdeu um filho, né, mas Deus mostrou também o seu detalhe, né, o seu cuidado em cada detalhe. E depois, se você quiser, eu conto o milagre da minha primeira filha, que foi uma das maiores experiências que eu vivi com Jesus.
Opa, por favor! Então já emenda aí esse testemunho que com certeza o ouvinte quer muito ouvir do que Deus fez e faz e vai fazer na vida daqueles que
Amém.
O amam.
Então, cara, 2012 a gente programou, né, ser pai, eu e ela, ela mãe, e aí ela teve uma gravidez, né, para abreviar, que é uma doença que se chama gravidez molar. É muito raro, se você pesquisar no Google aí, a cada 1 milhão de mulheres acontece com uma, né? Então, dá um distúrbio hormonal, como, por exemplo, os meus cromossomos, que é 28, ele duplica para cima, vai para 56, e o da mulher, ela subtrai para metade também. Então, com esse distúrbio, o útero dela, em vez do feto desenvolver e ser normal, ele cria diversos tumores, né, que são cânceres ali, é benigno, e acaba não deixando o feto desenvolver, e acabou que quando a gente descobriu, ela estava com 2 meses, teve que fazer a cirurgia, curetagem para arrancar tudo aquilo ali, que era uma cirurgia de risco, né, porque é no escuro, não tem câmera, tem que fazer a raspagem de tudo o útero, então a gente corria o risco de perfurar o útero dela, e ela ficou 7 dias ali internada, sendo examinada por médico de plantão. Foram 7 médicos que avaliou, mas ninguém queria pegar, porque era muito raro. Eles estudavam isso, né, na faculdade, mas só que não tinham prática, porque era algo muito raro. Então foi um momento ali bastante difícil que a gente viveu com Deus ali, mas um momento de muita oração que a gente viveu. Eu tive a sensação que eu estava perdendo a minha esposa, do risco que foi, da forma que foi. A minha esposa, ela tem diversas alergias, né? Ela tem alergia até antialérgico, cara, para você ter ideia. Ela só pode tomar, quando ela está sentindo dor, o Tilenol de 500. Se ela tomar o de 700, ela fica alérgica. Então, quando ela fica doente, é bastante difícil para ela, para dor. E aí ela fez essa cirurgia, a gente perdeu o bebê. E o médico falou que essa doença, ela ia continuar, mesmo fazendo exame de sangue, porque essa doença, ela eleva o beta-HCG, vai para 2000. Então, mesmo ela fazendo exame de sangue, durante 1 ano, ela ia estar como se estivesse grávida. E a gente teve que fazer um tratamento durante 1 ano, né? Não podia engravidar, eu tinha que levar ela no hospital a cada 15 dias, né? Os primeiros 3 meses, para ela poder fazer exame de sangue e poder fazer ultrassom para ver se o tumor tinha limpado tudo no útero. E o médico falou, ela só vai estar curada quando o beta-HCG der zero. Então, assim, para abreviar, cara, eu levei minha esposa 3 vezes no hospital. E de 2000, para a glória de Deus, o sangue dela foi para zero. E um tratamento que era de 1 ano, em 2 meses, para a glória de Deus, o médico olhou assim, sem entender nada, né? Falou, ó, sua esposa está curada. Eu não sei como, mas eu falei para ele, eu sei. O Deus que eu sirvo, ele é grande, ele contradiz toda a medicina, toda a ciência, enfim. E para a glória de Deus, minha esposa foi curada, cara, com 2 meses. E aí, o médico só falou isso, ó, durante 1 ano vocês não inventa de engravidar, espera. E aí a gente, né, foi prudente, obedeceu, a gente esperou. Eu acho que eu vivi o momento, né, o ano mais de adoração, mais importante espiritualmente, assim, porque depois dessa luta que eu tive a sensação, né, tive o risco de perder a minha esposa, perdi um bebê e quase que ela perde o útero, né? Quase que a gente não ia ter o sonho de ser pai, de ser mãe. Eu vivi um momento assim, bem, eu e ela, bem aplicado assim nas coisas de Deus, no reino de Deus. A gente estava envolvido em tudo na igreja, no evangelismo, No, nos cultos, a gente fazia parte, né, de teatro, vivia praticamente dentro da igreja de domingo a domingo, cara. Só quando eu estava concentrado jogando, era só eu e ela, não tinha filhos ainda, a gente morava só, era casado, e a gente vivia um tempo de gratidão pela vida dela, sabe, por tudo que a gente passou. E aí foi um ano, assim, de adoração. Passamos por esse ano, o médico liberou para a gente tentar engravidar, ela engravidou rápido, graças a Deus. Só que foi um momento, assim, também de ansiedade para ver o que ia acontecer, mas no final a gente confiava, né, totalmente em Deus, mas mulher sabe como tem aquela parte emocional de que vai acontecer de novo, de medo. Enfim, ela engravidou e a minha filha Lara, minha primeira filha, ela estava prevista para nascer dia 20 de maio. E dia 24 de abril é meu aniversário, eu estava na casa do pastor, que ele me chamou dia 23, a filha dele também faz aniversário dia 24 de abril. E acabou que ele fez uma surpresa de madrugada ali, trouxe um bolo, um brigadeiro, a gente cantou parabéns. Ele orou por mim, pela filha dele, a Raquel. E a barriga da minha esposa começou a descer assim, cara, foi surreal, porque a barriga dela estava normal e de repente ficou aqui embaixo, cara, bem debaixo do umbigo, bem inchada. Eu falei, vai nascer, vamos correr para o hospital. Ligamos para a médica nossa, né? Ela falou, ó, calma, a bolsa não estourou, fica com calma, vai para o hospital, que eu encontro ela amanhã cedo. E aí, beleza, fomos para lá, né, ansioso. A filha, cara, ela nasceu de parto normal no dia do meu aniversário. E o que mais impressionante é que quando eu pego lá, né, o Espírito Santo falou no meu coração bem assim, na hora que eu olhei para ela, ele falou assim, você confiou, você descansou e você me adorou. Para que nenhum homem conteste que você programou a sua filha de parto cesariano, eu tô te dando de presente no dia do seu aniversário. Ela é o seu presente, o meu presente para você, porque você confiou em mim. Então, assim, a minha filha, cara, ela nasceu no dia do meu aniversário, e toda vez que a gente faz aniversário, eu olho para ela, é como se fosse a marca da minha promessa. Eu olho para trás de tudo que eu passei espiritualmente, né, da libertação do candomblé, do que eu passei com a minha esposa, né, de correr o risco de perder ela, e ter a minha filha no dia do meu aniversário como um presente de Deus. Isso para mim foi uma experiência muito grande, que eu falo para meus amigos, eu conheço Jesus não de ouvir falar, mas de experimentar ele na minha vida com experiências, né? Porque é diferente quando você vai no restaurante, você experimenta e você fala para um amigo, ó, esse restaurante é bom. Ele vai saber de você falar, mas só que ele não experimentou de saber como a comida é boa. Então eu falo para eles da mesma forma, Jesus é dessa maneira, cara, eu experimentei, ele é maravilhoso. Mas você só vai saber na sua vida quando você abrir a porta do seu coração para ele, você vai experimentar e ter as experiências que jamais vocês vão esquecer.
Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Que lindo testemunho!
Alan, conta um pouquinho para nós de como você foi para Chapecoense, né? Você, depois que você... No primeiro bloco você contou um pouquinho do que você viveu lá no Emirados, e aí você veio para o Botafogo. Aí no Botafogo você jogou pouco, foram 11 partidas só.
Sim.
E aí você foi para Chapecoense, e como que foi a tua ida para lá, e como é fazer parte dessa reconstrução, né? Já são um pouco mais de 4 anos aí do acidente, né? Toda a cidade mobilizada por conta do ocorrido. Então conta um pouquinho para nós de como foi a tua ida para Chape, e de como é fazer parte, né, desse momento, dessa reconstrução aí. Vocês estão muito bem na Série B.
Cara, quando eu voltei pro Botafogo, Eu tinha um desejo de voltar para o Brasil, porque eu não queria voltar para o México com a minha família, né? Porque não foi muito boa a experiência. E eu ainda tinha mais dois anos e pouquinho de contrato com o Tigres do México. E eu acabei vindo para o Botafogo, né? A pedido do Zé Ricardo, que desde o Curitiba ele tentou me levar para o Flamengo, tentou me levar para outros lugares que ele estava. E aí eu acertei com o Botafogo, né? E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a jogar com ele, acabei tendo uma lesão que depois quando eu voltei ele já tinha sido mandado embora, enfim. E aí não tive um ano muito produtivo profissionalmente, né? Porque como eu fiquei parado no Emirados, né, não pude jogar lá, eu tive praticamente 8 meses sem jogar, porque no México acabou em maio o campeonato, então eu fiquei praticamente o ano todo sem jogar, então eu tive que readaptar fisicamente a intensidade aqui do Brasil, eu acabei tendo algumas lesões. E aí eu abri mão de algumas coisas, fiz acordo com o Tigres, né, para eles me pagarem esse ano e o ano que vem, né, eu não receber. Então, dentro desse acordo, eu poderia escolher para onde eu iria e sem custo nenhum, sem eles receber nenhum tipo de valor, né, de empréstimo. E foi aí que, pela minha amizade que eu tenho com o Neto, né, ex-jogador, que é sobrevivente do acidente da Chape, a gente jogou junto no Santos, a gente tem uma amizade assim de irmão, a minha esposa é muito amiga da esposa dele, a gente vivia jantando um na casa do outro em Santos, e acabou que ele me ligou, né, pela oportunidade. Eu já tinha um desejo muito grande de jogar na Chapecoense desde 2016, né, do acidente, então sempre se tornou um sonho poder vestir essa camisa, né, e para a reconstrução do clube também. Então, quando pintou essa oportunidade de contrato, que eu estava livre em decidir para onde eu queria, e foi, com certeza, foi o momento certo de falar, eu acho que eu tenho que realizar meu desejo de jogar na Chape, mesmo estando na Série B, porque um dia lá atrás eu pensei, cara, eu nunca quero jogar a Série B, eu quero sempre estar no nível de competitividade de Série A. Mas aí foi a minha vontade que eu tinha, a oportunidade de jogar na Chape e acabou dando certo, né? Pro Neto ser diretor hoje, eu ter conversa direto com ele, a gente alinhou tudo que tinha que alinhar, dando por dentro das possibilidades que a Chape tinha, né? Da realidade da Chape, e foi um prazer poder realizar esse sonho de estar aqui na Chapecoense.
Que bênção. Pessoal, estamos chegando ao fim do programa, o papo está muito bom, mas temos que encerrar por aqui. Eu quero agradecer ao Alan de coração por mais essa oportunidade de bater um papo com você. Você que já esteve com os Brothers da Bola numa live aí no período de pandemia. Muito obrigado. Desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua carreira, o seu lar, sua esposa, suas filhas, sua família. E aí sua carreira, né, na Chape, né? E onde você vier a continuar.
Muito obrigado a vocês, Edu. Obrigado, Evandro. Obrigado, Matheus, pela oportunidade. Para mim foi um privilégio poder estar esse tempo aqui com vocês, contando um pouco do meu testemunho, contando um pouco do que Deus fez na minha carreira, né? Poder viver o meu sonho, né, profissionalmente, poder trazer o pão de casa, né, com aquilo que eu gosto de fazer, que é jogar futebol. Isso para mim é uma alegria muito grande.
Bom, muito bom, Alan. Muito obrigado pelo seu tempo conosco aqui, pela sua participação nos Brothers da Bola. Em nome da Rádio Transmundial, queremos te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, pelo seu testemunho, pela sua história de vida aqui que foi contada, que foi aberta para os nossos ouvintes. E tenho certeza, né, Matheus, que foi bênção, que certamente será edificante para todos que escutarem este programa.
Muito edificante, muito edificante. Fala que Deus continue abençoando grandemente. Começamos o Brothers da Bola de 2021 em altíssimo nível. Tenho certeza que os ouvintes foram edificados aí pela tua história de vida, pelo que você passou lá no Emirados, o testemunho com a sua primeira filha. Estamos impactados.
É isso aí, você, querido ouvinte, continue aqui ligado na programação da Rádio Transmundial e na próxima segunda-feira temos mais Brothers da Bola. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!
Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às 21h. Acompanhe-nos através das redes sociais: YouTube, Facebook e pelo Instagram, @Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.